Senhor presidente, senador Ciro Miranda, senhoras e senhores senadores, quero cumprimentar o Grande Oriente do Brasil pela celebração dos seus 190 anos de existência, surgida em 17 de junho de 1822, pela associação inicial de três lojas: Comércio e Artes, União e Tranquilidade e Esperança de Niterói. Constituiu-se desde logo em entidade de grande expressividade na sociedade brasileira, sendo durante mais de um século a única associação de lojas maçônicas no Brasil. As suas 2.400 lojas e quase 100 mil filiados a tornam a maior potência maçônica do mundo latino, o que a faz ser reconhecida e manter relações fraternais com todas as obediências maçônicas regulares da Europa e da América do Norte, bem como com a Grande Loja Unida da Inglaterra, a loja-mãe da maçonaria. O Grande Oriente do Brasil, nunca é demais lembrar, teve papel fundamental no processo de constituição de nosso país. É preciso enfatizar que a nossa formação política deveu-se graças às ações de maçons que, primeiramente, estiveram envolvidos com o nosso processo de independência, em um segundo momento, com a manutenção da nossa integridade territorial e pacificação dos vários conflitos que se seguiram à independência. Em suma, a própria existência de nosso país se deve às ações levadas adiante pelos membros do Grande Oriente do Brasil. O primeiro grão-mestre foi ninguém menos do que José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência, homem de grande visão e intelectual brilhante. O segundo grão-mestre foi Dom Pedro I, proclamador da independência nacional e imperador brasileiro. Outro maçom importante nesse processo de consolidação nacional foi Duque de Caxias, o pacificador das muitas revoltas em território nacional e que desempenhou papel decisivo na Guerra do Paraguai, principal conflito externo da nossa história. Eu vou aqui abrir um parênteses, senhora presidenta, senadora Ana Amélia, porque aqui falou um pouco da história do Paraguai, né, do conflito do Paraguai. E, neste momento, o Paraguai vive também um conflito muito sério. Eu não tenho aqui como criticar o Congresso, o Parlamento paraguaio, nem tampouco o governo que foi deposto, que foi impeachmentado, né, que foi destituído do cargo. Mas eu me preocupo com o povo paraguaio e com os brasileiros, os chamados brasiguaios, que são 350 mil brasileiros que vivem lá em território paraguaio. Essa que deve ser hoje a preocupação do Congresso brasileiro, a preocupação do governo brasileiro com os nossos irmãos brasileiros que lá estão e também com os nossos irmãos paraguaios. Então, eu gostaria de pedir à nossa diplomacia, ao Itamaraty, que já se reuniu hoje pela manhã com a presidente da República, a presidente Dilma Rousseff, que certamente devam ter tomado, né, alguma decisão importante a respeito desse conflito no Paraguai, para que o povo paraguaio e os brasileiros que lá vivem, tem gente de Rondônia, deve ter gente do Rio Grande do Sul, do Paraná, muito, do Mato Grosso, dos dois Mato Grosso, né, tem gente do Brasil inteiro, assim como tem paraguaios também no Brasil, mas creio que neste momento uma quantidade muito maior de brasileiros estão em território paraguaio. Então, eu quero me colocar à disposição e creio que o Senado, o Parlamento brasileiro, o Congresso brasileiro, tanto o Senado quanto a Câmara, devam se preocupar neste momento em conversar com o nosso chanceler, conversar com o nosso embaixador do Brasil Eduardo Santos, que eu sei que ele é muito amigo da Presidente da República e certamente está, neste momento, conversando frequentemente com a Presidente para resolver esse impasse. Eu só não entendi por que destituir um presidente faltando apenas 9 meses para as eleições. Acho que isso aí talvez tenha sido o único erro, né, do Congresso Paraguai. Mas fora isso, todas as informações que nós temos é que eles fizeram isso dentro da Constituição, dentro das leis, né, que regem a República do Paraguai, e no momento que o Paraguai está crescendo muito. Eu sempre tenho falado que as duas nações que mais crescem no mundo hoje é o Catar e o Paraguai, na média de 15% ao ano. Quer dizer, é um crescimento extraordinário. O povo do Paraguai está tendo uma condição melhor de vida, está conseguindo ter um padrão melhor de vida. Mas eu espero que esse conflito não atrapalhe o crescimento do Paraguai, que não atrapalhe o desenvolvimento da sociedade paraguaia. Eu acho que sanções, neste momento, não vai resolver o problema. Sanções da Venezuela, sanções do Brasil, sanções da Argentina, sanções não sei de que lá, de outras nações, não vai resolver o problema. De maneira, até porque nós estamos há 9 meses de uma eleição no Paraguai. Então, tem que minimizar essa questão aí, para que o povo paraguaio e os brasileiros que lá vivem não sofram tanto. Então, eu queria fazer aqui esse parênteses no meu pronunciamento, falo sobre a maçonaria brasileira, para falar um pouco sobre essa questão do Paraguai. Além disso, o Grande Oriente desempenhou papel fundamental em outros dois eventos centrais de nossa história: a abolição da escravidão e a proclamação da República. Tal participação política refletiu, sobretudo, a consecução dos ideais maçônicos, que simbolizam um processo filosófico que envolve a defesa dos mais altos valores morais. Em primeiro lugar, o caráter universalista da maçonaria, que se opõe a qualquer espécie de sectarismo e que também explica por que ela é tão temida por regimes autoritários. Em segundo lugar, a defesa dos ideais que fundaram o mundo moderno: democracia, liberdade, igualdade e fraternidade. Em terceiro lugar, a crença no princípio de que o aperfeiçoamento intelectual e moral são os meios para a obtenção de um progresso efetivamente benéfico para todos. O Grande Oriente do Brasil, ao longo de sua história, tem agido de maneira coerente na busca da concretização da defesa do princípio da dignidade da pessoa humana. Parabéns para o Grande Oriente do Brasil. Parabéns pelo trabalho que tem realizado ao longo de sua história em prol de nosso país. Deixo meu abraço fraternal e minhas felicitações a toda a maçonaria do meu estado de Rondônia, que também possui uma história de relevantes serviços prestados ao povo rondoniense. Era o que tinha, senhora presidente. Muito obrigado.